Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje estudaremos uma obra da Companhia das Letras, uma obra com suas 600 e tantas páginas. E essa edição que eu tenho aqui é uma edição acrescida de um pós-fácio, escrito agora, há poucos meses, da Lilian Schwartz e da Heloísa Starling, Brasil, uma biografia. Um clássico da historiografia brasileira, um clássico recente, uma obra de rara beleza, profundidade e importância para os nossos dias. Essa edição especial, acrescida de um pós-fácio que elas chamam de pós-escrito, traz algumas palavras importantes para o final da nossa aula. Bem, estávamos considerando na última aula o que está acontecendo conosco. O que houve que há poucos dias a greve dos caminhoneiros chamou a atenção para inúmeros aspectos que já estavam em andamento, para questões que estávamos vivendo e que alguns distraídos delas ou não considerando de acordo com a importância que elas tinham para nós, consideravam outros fatores. E essa greve surgiu e causou uma comoção no país, nas várias classes, conseguiu apoio da maioria dos brasileiros, segundo as pesquisas como do Datafolha, quase 90% dos brasileiros estavam a favor dessa paralisação. E me chamou a atenção para muitos elementos. No trabalho de hoje, eu selecionei dois trechos da história do nosso país. A aula de hoje, para que ela tenha toda a profundidade e significado que ela implica, ela pede uma leitura atenta da aula passada. Então, a partir disso, selecionei dois trechos desta obra que mostram de maneira bastante ilustrativa e contundente que alguns aspectos no nosso país podem ter uma leitura, podem ter uma aprendizagem a partir do que já vivemos. Um desses eventos que veremos hoje, ele se repetiu inúmeras vezes apenas nas últimas décadas da nossa história. É provável que o que está acontecendo neste momento no Brasil tenha já ocorrido de maneira muito similar em pelo menos 6 a 8 vezes na nossa história recente. E nessas 6 ou 8 vezes, os desdobramentos foram muito parecidos. Ainda que tenhamos hoje computadores, internet, mídias sociais, e a própria maneira como se deu a greve dos caminhoneiros, utilizando como uma das ferramentas de comunicação mais disseminadas o WhatsApp, é provável que mesmo com todas essas diferenças da atualidade nossa, do mundo contemporâneo, em alguns casos já pós-contemporâneo, ainda assim, essas lições podem nos trazer elementos importantes na forma de uma prevenção, de uma aprendizagem. E não sei se os senhores chegarão a essas mesmas conclusões acompanhando a aula. Alguns talvez entendam que o tempo de fazer isso já passou e que agora precisamos pensar em como lidar com a gigantesca onda que o horizonte anuncia. Outros, no entanto, a partir da leitura, do enfoque, do enquadramento da questão, podem achar que ainda temos muito tempo para trabalhar. Seja como for, vamos trabalhar, não é? Em qualquer dos casos, como filósofos, vamos colaborar para o nosso povo, nosso país, nosso ambiente, as nossas famílias, nossos amigos, não é? O nosso propósito, nosso intuito aqui é o melhor, que as pessoas possam viver suas vidas com paz, com desenvolvimento. A primeira parte que veremos hoje vem lá da década de 30. É muito longe para alguns, década de 30. O que haveria de aprendizagem naquela primeira república, o povo nas ruas, não é? A partir da madrugada que houve em 1889, o que decorre de Dom Pedro I, aquela Constituição de 1891. Lembram a República Café com Leite? Como o Brasil foi dividido pelas classes que dominavam o país? Como tudo isso vai chegar à década de 30 e o que há na década de 30 que vai trazer uma dessas importantes lições para nós? Na década de 30, os senhores sabem, havíamos passado pelo levante dos tenentes, poucos anos antes, né? Tivemos os problemas em 1922, e quando chegamos na década de 30, nós vivíamos nesse país condições que se reproduziriam, já haviam se firmado antes, outras vezes. Desde a Primeira República, um pouco, desde o final da monarquia, essas condições começaram a se reproduzir ciclicamente. Ora mais, ora menos parecidas umas com as outras, mas trazendo sempre os caracteres muito próximos. Desde o final da monarquia, quando o segundo reinado no país, antes ainda, se anunciava, nós já tínhamos esses caracteres. Mas a década de 30 se torna um dos emblemas disso. Vamos então agora à obra Brasil, uma biografia, uma obra que recomendo depois a leitura. Esta obra já foi trabalhada em filosofia clínica, numa semana de estudos. Nós trabalhamos esta obra. Então, alguns colegas já conhecem. Vamos lá. No dia 1º de março de 1930, um sábado de carnaval, os brasileiros que sabiam ler e escrever saíram de suas casas para eleger o próximo presidente da República e escolher uma nova bancada de deputados federais. Essa seria a 12ª eleição presidencial da República Brasileira. O pequeno número de eleitores votava o brasileiro adulto, de sexo masculino, alfabetizado, pois o pequeno número de eleitores, 5,6% da população, não impediu o desenrolar de uma campanha eleitoral empolgante, nem que ela fosse uma eleição disputadíssima, como não se via acontecer desde 1910, com a disputa entre Rui Barbosa e Hermes da Fonseca. Por favor, observem os caracteres aqui que se aproximam muito do que vivemos nos últimos dias, quando nós tivemos esses problemas pelo país. Quer dizer, esses problemas são mais pronunciados, porque eles já vêm acontecendo aí há meses e nos últimos 4, 5 anos com maior evidência, mas que muitos se tornaram plenamente visíveis a partir do que houve nos últimos dias. Olha então o que estava acontecendo em 1930. Né? A população estava empolgada com aquelas eleições. Vamos ver como as historiadoras descrevem o que houve. A campanha foi para as ruas, espalhou-se pelo país, mobilizou a população em grandes comícios. Naquela época eles chamavam isso de meetings. Era o termo que os jornais e a população usavam a palavra inglesa. Obrigou a nação a encarar o debate não apenas sobre procedimentos e regras da sucessão, mas sobre as práticas do regime republicano. O valor da igualdade social, o exercício da cidadania e o modo como essas práticas eram incorporadas à República. A eleição de 30 capturou o sentimento do fim de uma era. O equilíbrio político que fragmentou a distribuição do poder através de um arranjo não escrito entre o governo federal e as elites regionais, lembram como isso acontecia? Era a famosa política dos governadores, era o nome que se dava naquela época. Foi rompido pelo próprio presidente da República, Washington Luiz. Isso era um fator que causava impacto naquela ocasião, porque o Washington Luiz vinha exatamente, ele era cria desse pacto não escrito, no qual elites regionais não comungavam desse poder que ficava praticamente entre dois estados brasileiros. E foi logo ele que vinha daí que resolveu quebrar esse sistema. E ao quebrar, ele achou que poderia ter uma sobrevida para caminhos outros, mas ele mesmo, logo em seguida, não se deu conta da dimensão de um problema que não era exatamente este. A insatisfação era de outra ordem e era muito maior do que uma reforma poderia tentar equacionar. Mas vamos acompanhá-las, vamos ver. Ninguém esperava que Washington Luiz insistisse na candidatura de Júlio Prestes, presidente de São Paulo, à sua sucessão, pondo fim à alternância de mineiros e paulistas na condução da política nacional. Washington Luiz havia exercido uma presidência tranquila. Lembram o que havia antes dele, né, do Arthur Bernardes? O Arthur Bernardes, ele governou quatro anos, isso é praticamente sob estado de sítio, o tempo inteiro. O Washington Luiz pôde, com relação a isso, teve uma certa paz, sim, sem dúvida. O Washington Luiz era um político experiente, muito, tinha uma visão aguda sobre isso, ainda que fosse um homem de dificílimo trato, uma pessoa de muito, muito difícil de se lidar, mas tinha uma visão aguda da política e foi aos poucos trabalhando essas questões todas, não foi de um momento para outro que ele fez tudo isso. Muitos parágrafos e páginas adiante, as historiadoras dizem, até hoje, historiadores discutem os motivos que levaram Washington Luiz a apostar tão pesado na ruptura com Minas Gerais. O presidente provaria ser um típico produto do sistema que ajudou a destruir, avesso a negociações, convencido de que a política era assunto exclusivo de uma reduzida elite que controlava o processo eleitoral e a administração do país. Era um homem vaidoso e muito autoritário. Essa questão de poucos no nosso país terem essa ideia de que sabem os caminhos e que a grande população não precisa participar exatamente nisso, mas viver sim isso. Essa designação não vem nem sequer de 1930. Vem dessas outras datações que eu coloquei para vocês antes, muito antes, desses elementos, ok? Já, isso é plenamente visível no Segundo Reinado, na monarquia aqui como ela é feita no país, na Primeira República, e agora ela não é diferente, apenas ela pode ser melhor observada desta forma. Washington Luiz era um homem de grande soberba. Além disso, talvez apostasse em alguns cenários alternativos no Brasil. O primeiro deles, Júlio Prestes, seria o homem certo para dar continuidade ao plano de estabilização econômica que ele implantara durante seu governo. Este previa duas medidas importantes: estabilizar o câmbio em relação à libra esterlina, Diferentemente de como é hoje, o dólar, em 1930, era a libra esterlina, a moeda que no nosso país tinha, era a bússola referencial em economia, né? Aliás, era o padrão adotado em todo o mercado internacional. Previa duas medidas importantes: estabilizar o câmbio em relação à libra esterlina e acabar de uma vez por todas com os frequentes solavancos monetários sofridos pelo setor cafeeiro paulista, responsável pelo item mais relevante. Ele tinha outros cenários também, ok? Mas esse aí é aquele em que ele apostava. Havia uma marchinha na época que se tornou famosa, uma marchinha carnavalesca que trazia, que mostrava já o candidato de predileção. Essa marchinha ficou muito, era muito conhecida e acabou se confirmando depois nas urnas o candidato que seria eleito, né, que é o Júlio Prestes. Eu separei para que vocês pudessem conhecer a marchinha carnavalesca dessa
época. Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem. Pois eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem. Deve vir esse caboclo pra matar minha saudade, para o riso ser real no coração da humanidade. Deve vir esse caboclo pra matar minha saudade, para o riso ser real no coração da humanidade. Olé.
Ouvimos então, de autoria de Senhor, eu ouço falar, não é? Em que ele já prefaciava os dias que viriam. Bom, vamos prosseguir aqui o nosso trabalho. Então, o Washington Luiz lançaria Júlio Prestes e Júlio Prestes acabaria eleito, não é? Vocês imaginam os problemas que acontecem a partir daí. Vou apenas mencionar o ambiente político que isso ocasionaria. Em maio de 1928, o presidente de Minas, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, elegante em traje de gala, por favor, temos microfone aberto, elegante em traje de gala, compareceu à cerimônia de inauguração da estrada de rodagem entre o Rio de Janeiro e São Paulo, um grande momento para a administração de Washington Luiz. Antônio Carlos subiu no palanque, acomodou-se ao lado do presidente da República e, no primeiro discurso que ouviu, ficou chocado. Veja, o presidente de Minas Gerais, tá? Foi até lá, sentou-se ao lado do Washington e, quando ele ouve o discurso que é feito, era um recado explícito para a classe política. Vamos ver o que ele ouviu. O orador deixou a sutileza de lado e bateu firme na tecla da sucessão. Saudou o presidente de São Paulo, Júlio Prestes, como o futuro presidente da República. Antônio Carlos pousava de aristocrata. Sua família tinha fundas raízes na luta da independência. Era um descendente direto de José Bonifácio, o conselheiro que tanto influenciou Pedro I em sua regência e fazia política à moda de Minas Gerais. Ele entendeu o recado, voltou para Belo Horizonte e começou a conspirar. E isso traria muitos problemas para Washington Luiz. Nos dois estados que aceitaram formar com Minas a candidatura de oposição. Bom, Minas Gerais, então, vendo essa situação toda, viu que Washington Luiz realmente queria quebrar um pacto não escrito. Minas Gerais faz o quê? Escolhe dois estados fortes politicamente, que era Paraíba, que procurava ter ser um referencial para todo o Nordeste, e aqui no Sul, o Rio Grande do Sul. Minas Gerais imediatamente começa a procurar por esses dois estados. Rio Grande do Sul e Paraíba. As elites estavam longe de identificar o país somente com o café. Seus interesses tendiam a dar prioridade ao mercado interno. No fim dos anos 20, as elites regionais em Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba experimentaram um processo de renovação em suas lideranças políticas. Essa renovação, ela não era apenas troca de políticos. Eles começaram a prestar atenção, entre outras coisas, por exemplo, na educação. E eles tinham ideias reformistas. Isso tudo por terem tido a oportunidade de ficar à margem desse processo todo, enquanto também se desenvolviam. Mas se desenvolviam sem participar diretamente desse poder. Vamos ver aqui no Rio Grande do Sul como é que era a situação nessa época. No Rio Grande do Sul, as principais forças políticas, Chimangos eram os liberais, Chimangos e Maragatos. Os Maragatos, eles eram os federalistas, enquadrados pelo governo. No fim da revolta federalista de 23, alimentavam duas décadas de ressentimentos cultivados contra a distribuição desigual de poder entre as unidades da federação. Curiosamente, hoje, os governadores de quase todo o país entraram no Supremo Tribunal Federal hoje, dia 12 de junho de 2018, contra o governo federal, querendo que o governo federal repasse a eles impostos retidos que pertencem aos estados. Só, se eu não me engano, dois ou três não assinaram isso. Parece que São Paulo e Rio Grande do Sul não assinaram hoje esse pedido. Todos os demais da federação pediram. E estamos lendo o que aconteceu aqui em 23. E no Rio Grande do Sul, estavam revoltados nessa época pela distribuição desigual de poder nas unidades da federação, o que também incluía na distribuição desigual de recursos. Com produção econômica voltada para o mercado interno e menor eleitorado, se comparado a São Paulo e Minas, aos olhos do governo federal, os gaúchos pareciam condenados a se manter afastados da esfera do poder presidencial. A Paraíba, era um estado muito pequeno no Nordeste, tinha uma influência grande dos coronéis e procurava liderar todo o Nordeste, crescia nessa forma, não é? É de lá que virá um dos políticos. Eu acho improvável que vocês andem por ruas, por cidades médias e grandes nesse país e não vão ver uma rua chamada João Pessoa. Pois é lá da Paraíba que vem João Pessoa. A chapa de oposição trazia a candidatura do presidente do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas. A presidência da República, ele era candidato. E a de João Pessoa, presidente da Paraíba. A vice-presidência, né, João Pessoa? Bom, o Getúlio Vargas, ele vem aqui de uma família de São Borja. Tem até uma colega nossa que é aqui dessa cidade de São Borja. Fica lá no extremo oeste do Rio Grande do Sul, né? É curioso como a história se passa. O Getúlio Vargas, ele foi todo construído dentro da tradição, dentro da ideologia da ditadura republicana, que ele é, sabe, ele é cria dessa ideia, dessa ideologia da ditadura republicana, né? Ele vem com aqueles veios positivistas, é dali que vem o Getúlio Vargas. Essa é a formação dele, a raiz desse político do Rio Grande do Sul. Bem, vamos agora um pouco à frente aqui. No país havia uma insatisfação muito grande. Muito grande. E esse grupo de oposicionistas funda a Aliança Liberal. Ainda que o Getúlio tivesse a formação para uma ditadura, o que ele vai fazer parte é da Aliança Liberal, é o nome que dão a isso. Depois você vê uma peça do Dias Gomes, você acaba entendendo o porquê daqueles trocadilhos todos e daquelas brincadeiras que o Dias Gomes costumava fazer. É que fica muito evidente como as coisas muitas vezes são feitas aqui no nosso país. A população aprovou um nome que entrou para o Dia dos Brasileiros. Esse nome, tá? Aliança Liberal. A Aliança Liberal designava a articulação das forças dissidentes, mas apontava também para um ideário político. A grande inclinação desse grupo que surgia era para a indústria. A ideia é que o Brasil poderia ultrapassar as plantações de café e se dirigir para uma nova era, para uma nova época. Olhem a ideia desses jovens políticos, dessas pessoas que tinham um ideal novo e a dificuldade que encontrariam agora com relação ao que já estava constituído. Se considerarmos a historicidade que nós temos nesse país, acham muito difícil, muito improvável antever certos problemas que eles encontrariam numa sociedade como aquela? Aquilo se repetiu, se repete e ainda talvez vá muito longe. Bom, olhem como é que foi, o que acontece a partir dali. Vejam se o mundo mudou tão completamente que agora o que eu vou ler para os senhores parece descabido e algo de outro planeta. As caravanas liberais transformaram-se num sucesso que se generalizou pelo país. A pauta dessas caravanas começava pelas bandeiras mais populares: anistia aos tenentes e militares, lembram? 1922, depois, 5 anos depois. Também houve problemas, concessão de direitos sociais aos trabalhadores, introdução do voto secreto, diversificação econômica. Isso do voto secreto é que o nosso país, nessa ocasião, era famosíssimo porque, entre outras coisas, aqui havia fraude completa em votação. Era um horror o que acontecia aqui. Introdução do voto secreto, diversificação econômica, além do compromisso com a realização de obras para combater as secas nordestinas. A República Brasileira estava habituada às eleições modorrentas, que incluíam a divulgação do programa eleitoral pelo candidato em recinto fechado para convidados escolhidos, seguida de um pequeno banquete. É assim que se fazia. E esses jovens, então, lançam Getúlio, lançam João Pessoa, lançam esses programas, todas essas pautas. Isso é uma inovação para o nosso país. E as populações do país começam a se entusiasmar com essas novas ideias. A ideia era romper. Com esse ritual, mobilizar o povo e ir para a praça pública. Era uma novidade. Era uma novidade, mas também era algo que causava, chocava as elites desse país, essa forma de fazer política. Era algo que assombrava esse modo de fazer, sabe? Fugia completamente ao controle quebrava completamente aquela rotina das elites que se sucediam com uma certa tranquilidade quanto a isso, essa forma de escancarar projetos, programas, pautas, que isso? Não é? Pois bem, não há, bom, mesmo com tudo isso, a chance da oposição vencer era praticamente zero, pela maneira como tudo estava constituído, pelo poder central, pela maneira como havia a dependência das populações nas regiões. Era muito improvável. Júlio Prestes tinha o apoio ostensivo de Washington Luiz e dos poderosos cafeicultores paulistas. Além disso, o presidente mobilizou a favor de seu candidato a força política de 17 presidentes estaduais. Seriam os nossos governadores hoje, né? Com autonomia para definir seus próprios métodos de obtenção de votos. Como de costume, as fraudes, o suborno e as coerções eleitorais ocorreram dos dois lados no país. Ou seja, mesmo com toda aquela empolgação do povo, não havia chance. E o candidato, tanto que essa música que ouvimos há pouco do senhor, essa música que é em homenagem a Júlio Prestes, né, que ele disse que o próprio Jesus anunciou Júlio Prestes, havia aqui uma ironia. O senhor era amigo do Oswald de Andrade, do Tarsila do Amaral, esteve lá em festas com eles, não é? E essa musiquinha era uma grande paródia, uma pilhéria ao que vinha aí, e que acabou se confirmando. Olhem o resultado das eleições. Júlio Prestes foi declarado vencedor, venceu Getúlio Vargas. Olhem o resultado da votação, 1 milhão de votos para o Júlio Prestes. O Getúlio ficou com 700 e poucos mil votos. Só teve um lugar no Brasil em que o Getúlio ganhou, foi aqui no Rio Grande do Sul. Olha como é que foi o resultado aqui no Rio Grande do Sul. Vargas venceu 295 mil votos. Ele teve aqui no Rio Grande do Sul. Sabe quantos teve Júlio Prestes? 1.000. Perdão. O Getúlio Vargas ganhou 295 mil votos e o Júlio Prestes 1.000 votos aqui no Rio Grande do Sul. O único lugar no país que a votação foi desta ordem. O inconformismo com a derrota eleitoral, vejam, o povo brasileiro em grande parte estava entusiasmado com tudo aquilo, mas por uma estrutura viciada da qual o povo era parte e conivente com ela, porque poderia ter mudado. Lembrem também que apenas 5% da população, né? Bem, apesar de tudo, quer dizer, houve uma revolta muito grande. Imaginem nas casas, as esposas, os filhos, os jovens. Houve realmente um inconformismo generalizado aí pelo país. Júlio Prestes ganhou nas urnas, rosnavam um para os outros, mas Getúlio venceria agora pelas armas. A alternativa de enveredar por uma solução armada não era fanfarronada dos jovens líderes civis. Ela contava com a firme adesão dos tenentes, já do episódio da década anterior. Algo que não se viu desde então mais com tanta ênfase como agora, quando o nosso presidente aqui no Brasil chama, tira dos quartéis os soldados e chama os soldados para a intervenção no Rio de Janeiro. É improvável que alguém como Temer desconheça a história, a historicidade, a historiografia do nosso país. É improvável que ele ignore que, ao fazer isso, aproximando os militares numa função que Eles até podem exercer, mas o preparo de um militar não é exatamente para isso, para defender as nossas fronteiras de forças que queiram entrar no Brasil, não é? São treinados para outras coisas, ainda que possam ajudar, sim, quando há convulsões sociais e no sentido de manter uma ordem estabelecida e outras coisas. E Temer apostou nisso e chamou os militares para fazer. Os militares ganharam a simpatia da população e, com isso, velhas discussões que muitos consideravam vencidas retornam. Vocês viram que durante a greve dos caminhoneiros, muitos brasileiros pediram aos militares para assumirem de novo o país. Pois isso aconteceu também aqui, quando estamos vendo. A população simpatizava muito com os militares e via nessas manobras políticas, numa elite que muito se aproxima com as nossas elites, esse povo também pediu, olhem, vocês contam com apoio, e os tenentes e outros. E um episódio que eu vou narrar em seguida para os senhores vai mostrar inequivocamente o que aconteceu. E como o governo cai num descrédito completo, não é? Irritando profundamente os militares, que amavam o nosso país, amam o nosso país. Nesse momento há uma polarização, mais uma vez aqui no Brasil, como houve em 30, na qual alguns acusam Lula, Temer, esquerda, direita, aquelas coisas todas, de novo reeditada essa discussão, não é? Mas lembrem, você pode ser contra militares, a favor de militares, a questão é que quem conhece, nós temos vários colegas que são filhos de militares, perguntem a eles como é que é a estrutura básica de organização e funcionamento. Um militar é alguém treinado para amar o nosso país. E a maioria provavelmente ama o país. A maneira de resolver as coisas é que talvez não seja adequada, não é? Politicamente, numa democracia, num sistema liberal. É aí que entram provavelmente grande parte dos problemas. Não é? Mas, é muito semelhante a um pai rigoroso, que diante da desobediência, da insubordinação, não vai hesitar em recorrer a dar castigos, castigos físicos, inclusive, cercear a liberdade de um filho. Então, numa época como a nossa, de construtivismo, em que você não pode tocar na criança, etc. e tal, fica bastante difícil estabelecer uma conversação dessas normas. Somos pesquisadores, somos filósofos, não é? Vamos ver o que decorre a partir daquilo que estamos falando. Então vejam, aqui as historiadoras estão dizendo que a alternativa de recorrer às armas não estava descartada. Okay? Mas vejam, os senhores estudam filosofia clínica, estudam bases categoriais, estudam estruturas de pensamento. Quando uma pessoa diz que vai pegar em armas dentro de uma base categorial, o que acontece, conforme o que temos visto em filosofia clínica? Ela legitima para qualquer ação, para o bem, para o mal, para o certo, para o errado, para o esquisito, para o adequado, para o inadequado, que outros também utilizam. Você, numa interseção com uma pessoa, você propõe o amor, ok, essa é a sua proposta. Provavelmente alguns outros também farão uma proposta de conversação nestas bases, muitos não. Se você, numa interseção com alguém, coloca um revólver sobre a mesa, muitos não quererão conversar com você, mas alguns dirão que também têm um revólver e que não concordam com as suas ideias e que talvez queiram usar também um revólver, já que você propôs isso como conversação. Eis o problema. E acabou acontecendo. Acabou acontecendo. Numa das maiores frustrações, porque esses tenentes idealistas e outros aqui no nosso país, querendo que as coisas se acertassem, que nós tivéssemos paz, acabaram vendo um dos seus maiores, aqueles que eles idolatravam, se virar contra, ir lá para o outro lado do mar e dizer não quero mais conversas com vocês, e foi lá aprender tudo o que depois ia mostrar a outra face do espelho. Mais uma vez, é provável que isso agora tenha acontecido de novo. A posição atual do governo que está em Brasília mostrou para outras forças, inclusive para as milícias e outros elementos paralelos, que essa é uma linguagem também a ser usada. Didaticamente, educacionalmente, do ponto de vista filosófico, é extremamente questionável. Talvez fosse preferível perdas que já estavam em andamento, de várias ordens, que poderiam ser equacionadas via educação, via religiosidade. Nós temos tantos instrumentos, não é? Tantos instrumentos. Ainda que nenhum de nós ignore o que estamos passando no nosso país, fome, miséria, violência e tantas coisas, mas ainda assim, será que o caminho precisa ser pela truculência? Será que já não aprendemos tanto com toda a vida? A maneira de combater quem usa armas nas favelas, quem faz tráfico de drogas, não pode ser via educação. Não pode ser com emprego para as pessoas, não pode ser outro caminho. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu então. O grupo de oficiais subalternos, remanescente das intervenções militares dos anos 20, estava ferido nos seus brios, buscava o poder que não conseguira desde a proclamação da República e não se sentia disposto a deixar este poder escapar sem luta. Os tenentes possuíam experiência militar, eram idealistas, politicamente inquietos, gostavam da admiração da tropa e da simpatia entre setores médios da população e a massa de trabalhadores urbanos. Além disso, havia no grupo um punhado de jovens oficiais capacitados a aliar a influência dentro e fora dos quartéis com a condução militar da rebelião pretendida pelos 3 estados dissidentes. Bem, essa situação toda se mostrou realmente mortal para o governo do Washington Luiz. Okay? E quem era o nome de maior prestígio nessa oposição toda? Luiz Carlos Prestes. Achavam que Luiz Carlos Prestes entraria, estava exilado, que ele chegaria, seria carregado nos ombros e assumiria o comando de tudo isso, militar, de tudo isso aí. Só que Luiz Carlos Prestes tinha ideias muito diferentes e gerou uma frustração terrível, tá? Vamos ver o que as historiadoras colocaram aqui sobre isso. Bom, aí elas citam toda a história de Prestes, como ele chegou, por que ele era tão admirado, não é? O exílio que ele passou em vários países, aqui na Bolívia, depois ao sul na Argentina, no Uruguai. O Prestes, olhem, naqueles momentos em que o Lula aqui no país teve sua maior audiência, não chega a rivalizar com o que foi provavelmente o Luiz Carlos Prestes. Foi algo que não se viu mais no nosso país. Foi um fenômeno de massa, muito raro que aconteceu com o Prestes, que a admiração que esse homem teve no nosso país, entre esses segmentos que eu estou falando, né? Contudo, em 1930, Prestes surpreendeu os brasileiros com 2 manifestos radicais, nos quais se apartou para sempre dos tenentes. Rejeitou o programa proposto pela Aliança Liberal. Lembra, a Aliança Liberal propunha, entre outras coisas, a industrialização do país. E Prestes já tinha ideias comunistas, ele achou isso completamente absurdo, né? Anunciou a criação de uma organização política para combater o governo.
Essa organização se chamava Liga da Ação Revolucionária e sinalizou sua adesão aos comunistas. Aí vocês conhecem a história, o que acontece, né? Prestes vai embora para Moscou, vai se preparar e volta lá pro, em meados dos anos 30, direto para o Partido Comunista Brasileiro. Bem, quem é que estava observando tudo isso e tinha um tino raro, raro para a política, que alguns políticos ao longo da nossa história mostraram? Vargas, né? Getúlio Vargas, estava muito atento e com uma rara acuidade que de vez em quando nós tivemos na história do nosso país, fez uma leitura bastante concisa, precisa de tudo isso que estava acontecendo, Getúlio Vargas. E então há um episódio que é, olha, acho curioso que nos nossos dias, que com tantas pessoas acompanhando novelas, lembram dos grandes escritores noveleiros que tivemos? Dias Gomes, Jeanette Clare. É interessante que não se tenha tomado a história do que houve com João Pessoa e se tenha transformado numa dessas novelas de costumes. Porque foi um drama que paralisou o nosso país e que foi canalizado pelas elites políticas de uma maneira assim que é novelesca. Vamos ver o que aconteceu aqui, na voz das historiadoras. Uma novidade veio nas últimas semanas do mês de julho. No final da tarde do dia 26, João Pessoa foi assassinado com 3 tiros a queima-roupa, enquanto tomava chá e debatia a situação política em companhia de correligionários na elegante e concorrida Confeitaria Glória. Isso lá no Recife. Bom, o que se imaginou na hora? Um pistoleiro de aluguel. Mas logo se descobriu que não era nada disso. Okay? O homem que deu esses 3 tiros era João Dantas, um advogado. Vou ler aqui. Foi preso em flagrante e confessou ter cometido o crime. Por que ele mataria João Pessoa? Razões pessoais. Ele teve, para vocês terem uma ideia do que aconteceu, vou resumir essa história toda. Eles entraram no escritório desse advogado e roubaram papéis dele. Entre os papéis, cartas que ele escreveu para uma garota, uma moça de 25 anos, solteira, mas cartas íntimas. E o que fizeram com essas cartas? Publicaram essas cartas. Essa moça cometeu suicídio, não suportou ver as cartas que entre eles publicadas, né? Foi algo tremendo. E o nome da menina era Anaíde, e ela não suportou, sabe? Essa garota tinha 25 anos, ela era uma das mulheres dos novos tempos. Imaginem nessa época, por exemplo, uma mulher fumar. Ela fumava em público. Ela era uma poetisa. Era uma visionária, sonhadora com dias melhores. Era feminista nessa época. E ela, quando viu a intimidade dela devastada dessa forma, preferiu morrer e acabou tirando a própria vida, né? Bom, essa história, vocês imaginam o impacto que teve naquela sociedade. Uma sociedade que já estava inconformada, já estava muito insatisfeita com o rumo das coisas. E imaginem se alguém como Getúlio Vargas deixaria passar uma oportunidade política dessa. De jeito nenhum. Ele canaliza isso politicamente e o que decorre daí é uma verdadeira bola de neve. Na palavra das historiadoras, então, se essa crise era, então, regional, com o assassinato de João Pessoa, ela transbordaria para o plano nacional. A aliança liberal não poderia imaginar um pretexto melhor. E claro, o que faz? Acusa o poder central de responsável por tudo isso. Assim, o que fizeram com João Pessoa? Imagina se vocês imaginem como foram os serviços fúnebres. Acham que enterrariam João Pessoa lá na terra dele? Não, trouxeram para o centro do país e fizeram tudo que vocês podem imaginar para capitalizar uma tragédia como essa. As historiadoras escreveram: a tragédia chocou o país. A população estava indignada com o assassinato. O Estado parecia ingovernável após o atentado e a oposição aproveitou a oportunidade. Com a faixa de presidente estadual atravessada no peito, o corpo de João Pessoa foi velado na Paraíba e em seguida viajou de navio para ser enterrado no Rio de Janeiro, onde os líderes da Aliança Liberal, num desafio direto ao Washington Luiz, reuniram dezenas de pessoas no cais do porto e prestaram a última homenagem. A homenagem que fizeram e os discursos inflamados contra o governo, aquilo era o estopim. Em 3 de outubro, teve início a Revolta Civil e Militar de 1930. A ação armada foi desfechada simultaneamente em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Eclodiu com algumas horas depois de atraso na Paraíba. Em 3 semanas, os rebeldes conseguiram subjugar os estados de Pernambuco, Alagoas, Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte. Só faltava cair a Bahia e Salvador permanecia sitiada pelas forças da Aliança Liberal. Vocês lembram do episódio de Itararé também, não é? Que simplesmente parou o Brasil. Foi uma coisa assim de rara tensão nacional, porque ali em Itararé era decisivo, tinha aquelas as linhas férreas, o entroncamento ali. Quem ficasse com isso decidia tudo. E é o que, que acontece? O Palácio do Catete mandou para lá, eles tinham milhares de soldados lá entrincheirados. E o que a batalha que estava anunciada para acontecer em Itararé seria um banho de sangue, raras vezes visto aqui pelos nossos países, pelo menos recentemente, nada igual poderia ser tão terrível que estava anunciado. E na época os jornais alardeavam como a pior e mais terrível batalha que se veria na América do Sul. Gaúchos, mineiros marchavam para lá e lá havia, para aquela época, talvez 6 mil homens ali entrincheirados e não aconteceu nada disso, não é? Vocês sabem. Houve um acordo, choveu, eles não brigaram naquele dia, as coisas começaram a esfriar, mas o que aconteceu que não houve aquela guerra é que não havia mais clima para aquela guerra. Soldados que estavam lá entrincheirados já não viam por que defender Washington Luiz, que era um governo, eles não acreditavam mais naquele governo. E os ideais desses novos que chegavam eram ideais que a população inteira do país queria. Eles anunciavam um amanhã, uma esperança de amanhã. Então não havia clima nenhum para esses soldados brigarem, eles não brigavam realmente. Veja então o que acontece. Washington Luiz demora a reagir. Apenas em 10 de outubro ele resolve informar os brasileiros que o governo enfrentava uma revolta. E também custou a aceitar, escreveram as historiadoras, o impacto e a extensão da rebelião, que eram muito maiores do que ele conseguiria avaliar. Ele precisava encarar a rapidez do avanço das forças rebeldes, agora em direção ao Rio de Janeiro. A vacilação de seu dispositivo militar e os efeitos da crise econômica de 29. a alta dos preços, o desemprego, a perda do valor de compra da moeda. O cenário era tão ruim e as medidas que adotou se mostraram pouco eficazes para atacar o desastre que se abateu sobre seu governo. Estado de sítio, censura aos jornais, feriado por decreto até 21 de outubro, para impedir uma corrida aos bancos, convocação de reservistas, início de uma campanha cívica de repressão ao boato. Além disso, caía rapidamente o número de militares legalistas e tanto o Exército quanto a Marinha consideravam sua lealdade ao governo federal. Reconsideravam. Estão achando muito diferente das outras vezes? Para trás, para frente? Desemprego, queda de moeda, queda de credibilidade do governo? Quando houve o início da greve dos caminhoneiros no nosso país, muitos, vocês viram em jornais, vocês viram o próprio governo federal, achar que era um fato isolado. Não é que um grupo de bardezneiros ou mesmo de empresários estaria por trás disso, querendo promover ganhos. Mas subitamente vocês viram, olha, naquela ocasião eu tinha uma aula para dar aqui em Porto Alegre, estava em Santa Catarina e vim de automóvel. E por onde eu passava, nas pequenas cidades de Santa Catarina, junto com os caminhoneiros nos postos, os agricultores, numa das cidadezinhas onde eu passei, chamada Maracajá, sul de Santa Catarina, mais de 40 tratores enfileirados assim, com os caminhões significativamente atrás e protegidos pelos tratores e com faixas enormes. Os agricultores de Maracajá apoiam os caminhoneiros. E dali para frente, em todas as outras cidadezinhas que eu passei, do sul de Santa Catarina até aqui, Porto Alegre, 270 quilômetros de estrada, foi o que eu vi. E depois dos agricultores, a maioria da população, segundo as pesquisas que temos, começaram a apoiar os caminhoneiros. Não era um fator isolado. E provavelmente diante de uma grande dubiedade, porque ao mesmo tempo que essa população via começar a faltar ovos, leite, produtos sendo jogados fora, não é? Viram o desabastecimento, começaram a ficar com medo da situação, ao mesmo tempo essa população sabia que o movimento espelhava uma grande insatisfação nacional. E víamos declarações de políticos, de alguns políticos de esquerda, outros de direita, outros de outras frentes, falando coisas que pareciam não refletir o sentimento da população. E vejam, não foi a primeira vez que isso aconteceu conosco. O que estamos vendo aqui nesse relato de 30 é muito similar, e não só de 30. Olhem, então o que acontece é notório, vocês conhecem. Getúlio tira a farda dele, não é? Coloca um belo de um terno e vai lá assumir o poder. É o que acontece naquela ocasião. Tira a farda e bota um terno. Olhem que é a passagem significativa de coisas. Ainda que a população inteira pedisse pelos militares, simpatizasse com os militares, diante da balbúrdia, da grande bagunça que se abateu no país, mas é com o terno que ele assume. Vejam, os próprios militares queriam a ordem no nosso país. Eles queriam que as coisas andassem, eles não queriam mais políticos corruptos, gente mentirosa vendendo a nossa pátria e tudo mais. E a população, claro, queria, endossava isso que os militares também queriam e que o Getúlio Vargas queria. Ainda que ele anunciasse uma aliança liberal, não é? Com sua posse, o executivo assumia plenos poderes e passava a ter condições de promover uma radical intervenção no sistema político. O Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas Estaduais e as Assembleias Municipais foram dissolvidas. Os políticos eleitos durante a Primeira República perderam seus cargos. Os presidentes dos estados foram substituídos por interventores. A imprensa de oposição foi censurada pela primeira vez desde a Constituição de 24. Todos os postos do poder do país estavam sendo ocupados por civis e militares não eleitos. Eis um problema que aconteceu não só aqui, em outras ocasiões. Criticar militares ou ficar a favor de militares é uma tarefa muito simples diante da complexidade de um país como o nosso. Os próprios militares na cúpula do nosso país sabem disso, sabem que a população os deseja para que restituam ordem, para que não tenhamos mais tráfico de drogas, para que não tenhamos mais políticos escondendo dinheiro na cueca, para que não tenhamos a vergonha de ver presidentes mandando pessoas buscar dinheiro em malas escondidas em apartamentos, mas também não queremos presidentes financiando refinarias e outras coisas a bilhões de dólares em país enquanto nós temos fome aqui. Então nós não queremos nem de um lado e nem de outro. Sabemos que os nossos militares não compartilham nem com um lado e nem com o outro essas coisas que eles têm. O que os motiva é a ordem, de novo, nesse país e as coisas. Só que a maneira como vão fazer isso, a instrumentalização, vai ferir também, de novo, aqueles que pedem por isso. Vocês terão a Folha de São Paulo vigiada. A revista Veja, as matérias cerceadas, seja ela para a esquerda ou para a direita, não importa. Quer dizer, as nossas escolas e nós filósofos, vocês sabem muito bem o que vai acontecer, não é? Que se vamos poder falar o que falamos, não vamos poder. Não é? Provavelmente a própria filosofia clínica não poderá ser exercida como ela é. A filosofia clínica não tem uma ideologia de esquerda ou de direita. Ela tem uma ideologia da existência, que a pessoa possa se expressar, que ela possa se manifestar, que ela possa seguir a sua jornada existencial. Isso seria possível num Estado comunista, por exemplo? Não poderia ser, haver filosofia clínica num Estado comunista. Mas poderia ser exercida durante uma ditadura militar? Provavelmente também não poderia ser exercida. Ou no estado de extrema direita, nunca que no estado de extrema direita a filosofia clínica poderia respirar, ela não teria um lugar. Ela pode viver, pode ser exercida num estado no qual a liberdade humana de fato possa ser exercida. Mas diante do que estamos vendo no nosso país e para onde estamos caminhando, ela corre um risco, sem dúvida, mas não apenas ela. Muitos valores humanos que foram construídos durante muito tempo, infelizmente, talvez encontrem aqui uma forte oposição. No entanto, se esse é o preço a pagar para que não tenhamos metralhadoras atingindo crianças em morros pelas nossas cidades, se esse for o preço a pagar para que as pessoas tenham paz para trabalhar, para que nós possamos retomar uma ordem necessária nas coisas, talvez seja um preço a considerar. Talvez seja um preço a considerar. Vamos recuar em algumas coisas, mas talvez com a retomada de outras e adiando certos projetos tão bonitos como é a própria filosofia clínica, talvez valha a pena pagar esse preço, deixando as nossas vaidades de lado, não é? O que não pode prosseguir é o que estamos vendo, não é? Esse assalto à política do nosso país, esse assalto às nossas instituições, à nossa educação sendo destruída, as nossas escolas, pessoas com medo de todo lado, mas o que é isso? Vamos deixar que essas coisas prossigam dessa forma? Não há nada a ser feito? Há muito a ser feito. Só que à medida que isso se agrava, o que há para ser feito começa a tomar um caráter urgente e trágico, como outras vezes aconteceu no nosso país. Aulas como essa de hoje procuram chamar a atenção, vamos trabalhar? Você é um pastor, você é um padre? O que você está fazendo aí na sua igreja, no sentido de ajudar essas pessoas? Você é um professor na sua escola? O que você está fazendo quanto a tudo isso que está acontecendo? Você é um médico? No seu hospital, quando entra um sujeito baleado, o que você faz? Tira a bala e diz vá para casa? Você não pode conversar com essa pessoa? Eu acho que cada um de nós tem uma contribuição dentro da sua área, no sentido de tentarmos acalmar o que está acontecendo, orientar, educar, desde as crianças, que depois serão os políticos que dirigirão o país. Algo podemos fazer. Se nada for feito, isso vai provavelmente continuar se agravando, salvo algum milagre que aconteça, e pode acontecer. Às vezes, situações internacionais mudam, e o milagre econômico protela, ou prorroga, pelo menos, prorroga uma crise, aborta uma crise que aconteceria aqui, e talvez essa bomba, quando fosse explodir daqui a algum tempo, já não seja necessária, porque outras coisas podem socorrer e mudar nesse meio tempo. Isso já aconteceu na humanidade, não seria a primeira vez. Só que apostar lotericamente nisso é algo delicado, não é? Bem, passando essa etapa aqui que vimos, vocês sabem, as próprias historiadoras colocam aqui nesta obra, O Brasil, uma biografia. Elas dizem o Brasil que viria pela frente não seria nem democrático e nem liberal. Abre aspas, vou colocar uma citação entre aspas aqui. A prova ditadura no seu exato sentido. Ditadura sem limite fixado, até que todos verifiquem por atos, não por palavras. A regeneração e a reabilitação dos costumes políticos e administrativos. Fecha aspas. Vargas não pretendia pôr em risco sua própria conquista. Bem, vocês sabem então o que acontece, não é? Vargas dá atenção à política trabalhista, mas ele estava com problemas tremendos. Ainda assim, ele consegue algo inédito. Jornada de 8 horas, regulamentação do trabalho da mulher e do menor, lei de férias, instituição da carteira de trabalho e do direito de pensões e aposentadoria. Isso foi, de fato, uma conquista no nosso país. É inegável esses avanços que nós tivemos aqui. Quando eu coloco avanços, por favor, estou considerando a nossa base categorial, o andamento natural das funções. É nesse sentido que houve um avanço, não é? Mas também nesse sentido, olhem o que aconteceu: repressão de qualquer esforço de organização dos trabalhadores fora do controle do Estado, sufocou, estou lendo o que as historiadoras escreveram, com particular violência a atuação dos comunistas, liquidou com o sindicalismo autônomo, enquadrou os sindicatos como órgãos de colaboração com o Estado, excluiu o acesso dos trabalhadores rurais ao benefício da legislação protetora do trabalho. Ou seja, também tivemos problemas, não é? O que é muito difícil numa conjuntura dessa, você conseguir um Estado, quer dizer, ele de certa maneira atendeu certos propósitos e recuou em muitos outros, criando fraturas aí que vocês sabem a que levaria logo a seguir, não é? Esses problemas se agravariam muitíssimo. Aquele descontentamento do povo foi abrandado de certa forma, mas sufocado em sua alma. em sua alma. É surpreendente que Getúlio Vargas não tenha conseguido ler essa ânsia popular, vindo de um povo aqui que o elegeu com 275 mil votos contra 1.000 do Júlio. Como é que ele não... Né, ele foi aclamado praticamente no Rio Grande do Sul. Pois é daqui que vão surgir vozes que vão apontar contra ele. Nós acreditamos em você, nós confiamos em você. Você nos disse que esse país ia passar por uma industrialização. Você nos disse que a federação, que haveria justiça para nós, para os paraibanos, que nós teríamos um país diferente. E vocês são aqui do Rio Grande do Sul, vocês sabem o que é isso. A formação do gaúcho que nós vemos na obra de Érico Veríssimo é muito grave. É muito grave. É ser exilado dentro de sua família, dentro de sua pátria. Para um gaúcho de São Borja, é uma ferida na alma, é terrível. Se você lê Josué Guimarães, Érico Veríssimo, ou Martin Fierro, o cantor Legenda e Glória. Não é? Nas nossas canções de Noel Guarani, o Getúlio Vargas estava condenado à morte por ele mesmo antes de qualquer outro. Sua alma estava condenada. E ele sabia, de certa forma, disso, pelo desespero político que o tomou, pela tentativa desesperada de conciliar coisas que agora ele já não poderia. Não, se ele se suicidou, se ele foi suicidado, isso já é uma outra história. A morte política dele foi antecedida por uma morte existencial. Getúlio estava muito, muito ferido com tudo que estava acontecendo. Não havia muito. Olhem, quando... Estou passando muitas páginas aqui à frente, porque agora nós vamos para o segundo período e último, quando mais uma vez os senhores terão a oportunidade de ver se aquilo que aconteceu lá na década de 30 foi um fator isolado. Não foi. Faz parte do nosso movimento historiográfico de resolver as coisas, como que está acontecendo agora. Se nós tirarmos de uma perspectiva historiográfica, nós não fazemos nenhuma leitura filosófica do que está havendo nesse momento no nosso país e dos riscos que estão em andamento. E esses riscos mostram que não é apenas uma greve que já foi contornada dos caminhoneiros. Um episódio pequeno pode deflagrar no nosso país algo tão tremendo como o que vimos. E estou me referindo, não estou... Alguns imaginam, teremos um golpe militar, como houve em 64. Não há condições nesse momento para isso. Mas neste momento não há. Se as coisas continuarem se agravando como estão, com uma insegurança popular de você não poder ter seu comércio, seu armarinho, sua quitanda, crianças chorando porque o pai... morre sob um balcão um trabalhador, se isso continuar se agravando, em breve teremos condições não apenas para um golpe militar, que aliás não sei se nem a palavra golpe é correta, para uma ajuda militar também é correto. Dependendo de onde você lê isso, o golpe se torna um remédio militar para o país. É um dos remédios que pode ser necessário, mas também uma guerra civil pode ser necessária. Estivemos muito perto na década de 30 de um levante civil terrível nesse país. Um remédio civil pode também surgir. Um levante ou um desmembramento, como alguns espiritualistas estão falando. Alguns estão citando, por exemplo, vocês têm ouvido nos consultórios a profecia de Chico Xavier, de que até meados do ano que vem pode sim haver um desmembramento do país para nós gaúchos isso é novidade. Nós tivemos aqui uma guerra dos farrapos, enfrentamos o Brasil inteiro, sozinhos. E só não foi mais longe aquilo porque o Brasil correu lá no Uruguai e disse: nos ajudem. Não podemos que os gaúchos façam uma cisão como essa, não é bom para o resto do país. E os uruguaios entraram então pela nossa fronteira sul e foi o que acabou decidindo aquela guerra. E aquele armistício, aquele acordo de paz, ocorreu porque as nossas mulheres e as nossas crianças pediram para os nossos soldados gaúchos: parem, porque vai haver um banho de sangue e aí não interessa mais para ninguém. Já não é mais uma guerra política com o ideal, é uma outra coisa que está acontecendo. Então, o que aconteceu? Que houve os nossos militares, mantendo suas patentes, que foi parte do acordo, não é? Com a federação, disseram então paramos. Os uruguaios voltaram para casa, levaram o que tinha sido prometido, em parte, porque soubemos que depois não foi tudo cumprido. Os gaúchos se acalmaram com aquele banho de sangue que haveria, que não ia acabar com tudo. O que acontecera seria terrível, mais terrível do que tudo que já estava acontecendo. Mas as condições para algo daquilo acontecer, vocês viram agora com a guerra dos caminhoneiros, alguns gaúchos desfilando em seus cavalos, retirando suas bandeiras e suas roupas do armário, alguns já olhando para o seu pala, para suas coisas, dizendo: não, não é esse o país que eu quero. O país que eu quero não é esse que a Globo está anunciando, não. Vai além disso agora. É esse o recado que foi dado aqui. E se as coisas se agravarem, não apenas gaúchos vão querer esse tipo de coisa. Isso é outro remédio que pode acontecer. Pode acontecer um levante militar, um levante de esquerda, pode acontecer, de guerrilhas aí vindo das matas e outras coisas. Então, não é muito mais interessante um acordo de paz nesse momento? Um pacto social de nossas elites, de nosso ramo intelectual, das várias ordens, esquerda, direita e de outras. Não é muito mais interessante isso? Um levante na forma de um pacto de paz, de educacional, político e econômico, das várias ordens, jurídica, no qual, esperem, as coisas estão indo longe demais. Vamos tentar agora, antes que elas se precipitem de tal forma, que uma dessas forças, tentando resolver isso, acabe levando o país para uma dessas situações que já vimos. Como ignorar isso, que é o nosso ramo historiográfico de resolver as coisas? Viram como foi resolvido? Querem que seja de novo dessa forma? E aqueles que criticam os militares, fiquem sabendo, de todos os remédios, esse é um dos mais brandos que tivemos. Uma guerra civil ou um levante armado de facções de narcotraficantes não seria muito pior? Pois é. O que causa esses elementos, esses estudos, o que levam a esses estudos é uma reflexão sobre tudo isso. Que país de fato queremos? Bem, agora vamos a muito para frente, muito depois de 1930, muito depois do suicídio que Getúlio fez ou que foi suicidado, muito depois disso, começam a surgir, vem Juscelino Kubitschek, não é? Novos ventos, novas brisas, novas esperanças. Juscelino, por uma inspiração que Hara, resolve tirar Brasília do Rio de Janeiro e levar lá para o Centro-Oeste. Isso, para muitos, foi um acerto, para muitos, foi um grande erro. Isso pode ser lido de muitas formas, o que aconteceu, mas, de fato, era um outro Brasil que começava a surgir. Mas que Brasil era esse que vinha agora? Quero mostrar para vocês uma música. Alguns podem lembrar dessa música do Carlos Lira, mas aqui cantada, eu acho essa interpretação do Rolando Boldrin qualquer coisa muito, muito inspirada. Rolando Boldrin aqui, ele entrou nessa música, entrou historiograficamente. A alma dele foi a alma da composição e é o que a música propunha. Vamos ouvir esta linda interpretação de Rolando Boldrin, da canção de Carlos Lira, O Comedor de Gilete.
Um dia, o grande poeta Vinícius de Moraes e o grande compositor Carlos Lira, os dois escreveram uma música que ficou muito conhecida no Brasil, uma coisa meio humorística, mas eu acho que ela não é muito humorística, não. Eu acho que ela é meio um pouco séria. Um dia cansado que eu tava da fome que eu tinha, eu não tinha nada, que fome que eu tinha, que seca danada no meu Ceará. Eu peguei e juntei uns restinhos das coisas que eu tinha, duas calças velhas, uma violinha, e num pau de arara toquei pra cá. E de noite ficava na praia de Copacabana, zanzando na praia de Copacabana, cantando chachado pras moças olhar. Fiz de santa que a fome era tanta, que nem voz eu tinha, meu Deus, quanta moça, que fome que eu tinha, zanzando na praia, pra lá e pra cá. Foi aí então que eu resolvi a comer gilete. Tinha um compadre meu lá de Quixeramobim, ganhou um dinheirão comendo gilete na praia de Copacabana. Eu não sei não, mas eu acho que ele comeu tanta gilete, que quando eu cheguei lá, aquela gente toda estava até com indigestão, de tanto ver o caba comer gilete. Uma vez, até eu disse para um moço que ia passando, mocinho até bem apessoado, até cheirosinho, eu falei assim, ô decente, o MC não deixa eu comer uma giletezinha para o MC ver? Tu te manca não, ô cabeça chata? Ah, uma só, cidadão. Eu não comi nadinha ainda hoje. Não enche, rapaz, que é isso? Não enche. Ô, oh, mas aquele jeito que ele falou comigo me deixou tão arretado que se não fosse o amor que eu tinha na minha violinha, eu tinha arrebentado ela na cabeça daquele filho de uma égua. Puxa vida, não tinha uma vida pior do que a minha. Que vida danada, que fome que eu tinha, mas que fome que eu tinha no meu Ceará. Quando eu vi aquela gente no come que come, eu juro que eu tinha saudade da fome que eu tinha no meu Ceará. Às vezes a fome era tanta que a gente arranjava uma briguinha só para modo de ver se pegava uma boia no xadrez. Eita, quentinho, bom no estômago. Mas com perdão da palavra, às vezes a gente descomia tudo depois, porque a boia estava estragada. Mas enquanto ela ficava quietinha, ladrento, oh, felicidade. Agora as coisas estão melhorando. Tem uma dona lá no Leblon que gosta muito de ver eu comer caco de vidro. Com isso eu já juntei uns R$ 500. Quando eu juntar um pouco mais, eu vou-me embora. Eu volto pro meu Ceará. Vou voltar pro meu Ceará, porque lá tem o nome. Aqui não sou nada, sou só Zé com fome. Sou só Zé com fome, nem sei mais cantar. Vou picar minha mula, vou antes que tudo arrebente, porque eu tô achando que o tempo tá quente e pior do que antes, não pode ficar.
Após essas longas considerações, vamos prosseguir para a última parte da nossa aula de hoje, tá bom? Muito tempo passou. Vamos agora para 7 de setembro. Sim, o nosso dia de independência, não é? 7 de setembro do ano de 1961. Pois nesse dia, eu vou ler aqui, as historiadoras colocam. João Goulart chegou ao Congresso Nacional para assumir a presidência da República. Jango tinha 43 anos, estava impecável num terno azul escuro de verão e disfarçava a ansiedade com um sorriso largo. Pela terceira vez naquele ano, um presidente tomava posse. Naquele ano. Estávamos em setembro, ok? Bem, o ambiente era de festa, mas o sentimento geral misturava euforia e alívio. A situação do país continuava dificílima. Como dificílima? O que estava acontecendo aqui? Vamos ver como elas colocam. Inflação alta, em trajetória ascendente, descontrole dos gastos públicos e um alarmante volume de dívida externa a ser pago já nos primeiros meses de 1962. Ademais, Goulart assumiu o cargo em regime de emergência. Ele até dispunha de esboço para um plano de governo, as reformas de base, mas não teve tempo de construir uma estratégia de planejamento. E havia o parlamentarismo. O sistema fora inventado às pressas e significava uma solução conveniente para seus idealizadores. Afinal, dava força ao legislativo sem deixar espaço de ação ao executivo. No fundo, o Congresso solucionou a crise política à sua maneira. Para governar, o novo presidente necessitava obter sólida maioria na Câmara Federal. Que isso sirva de advertência, ok? Não são poucos por aí que estão inflamando discursos como esses, parlamentarismo, isso, aquilo como solução. E vocês olham para o nosso Congresso, olham para a nossa Câmara e sabem bem o que tem lá. Bom, o tempo era curto e Jango tinha pressa. Articulou a nomeação do PCDista Tancredo Neves para primeiro-ministro e estimulou a montagem de um gabinete sustentado por uma base suprapartidária que reuniu os três principais partidos políticos, PSD, PTB, UDN, apropriadamente batizado de Gabinete de Conciliação Nacional. No cenário internacional, o principal problema era a negociação com os Estados Unidos. Na pauta, a questão da dívida externa e da regulamentação do capital estrangeiro na economia nacional. Em abril de 62, Jango viajou para Washington a fim de tratar do assunto com John Kennedy. A recepção foi cordial, a imprensa norte-americana cobriu Goulart de elogios, mas os credores do Brasil preferiram esperar para ver o rumo que o governo tomaria e por isso as negociações não avançaram. Do lado de Washington, a desconfiança também persistiu. A política externa, independentemente iniciada por Jânio Goulart, por Jânio Quadros, e mantida pelo novo chanceler, Santiago Dantas, tinha componentes inaceitáveis para os norte-americanos no auge da conjuntura da Guerra Fria. Contrariava as exigências do alinhamento do Brasil diante dos dois polos de poder mundial, Estados Unidos e União Soviética. Jango regressou ao Brasil com o prestígio em alta, as mãos abanando e uma enxurrada de problemas. Alguns desses problemas, como a inflação e o esgotamento do ciclo de investimento do plano de metas, vieram por herança dos governos anteriores. Outros, porém, estavam na base da estrutura histórica e profundamente desigual da sociedade brasileira, como a questão agrária. senhores, eu estou conversando com vocês da década de 60. Vão 50 anos, é. Vão mais de 5 décadas. E não parece que eu estou falando de hoje? E antes, quando eu estava falando de 1930, noventa anos se passaram, quase 100 anos. Mas o que é isso que nós estamos falando que não termina? Jango era casado com uma linda esposa. Até isso nós temos semelhança com o nosso presidente aí. No início dos anos 60, o Nordeste virou uma espécie de coração do país e a reforma agrária se firmou no topo da agenda política. Proprietários de terras, camponeses e governo engafinharam-se sobre qual tipo de reforma deveria ser implementada. A partir de 61, Francisco Julião, o advogado Franzino, que se transformou na principal liderança das ligas camponesas, deixou claro que para os trabalhadores rurais, reforma agrária significava desapropriação de terras improdutivas superiores a 500 hectares. 500 hectares. Sabe o que é isso? Isso é uma cidade. Um hectare, o que é? 10 mil metros quadrados, não é? Então, 500 hectares. Olha o que é isso aí de terra. Nossa. Pagamento de indenização com títulos da dívida pública, concessão sem custos de terras devolutas aos camponeses, entrega do título de propriedade aos posseiros e estímulo às cooperativas. Vamos aí a muitas páginas para frente, ok? As eleições de 62 emitiram um segundo alerta. O golpismo continuava articulado no país. A característica dessas eleições, isso é interessante, né, quando se fala de golpismo. Um governo eleito de maneira injusta, manipulada, maquiada, uma sociedade inteira dirigida para certo, isso não é golpe. Quer dizer, por exemplo, se a situação piora aqui no Brasil, eu digo mais metralhadoras, mais tráfico, mais insegurança, mais desemprego, mais hospitais sem remédios, mais tudo isso, isso não é um golpe. E aí quando um dos fatores que tenta arrumar isso, no sentido de equacionar esses sintomas, porque resolver é outra história, seja um remédio militar, o remédio de uma esquerda febril, o remédio de eleições, de alguém radicalizar um dos grupos, o remédio de um dos estados resolver se separar do Brasil, três estados sulistas juntos resolverem se separar do Brasil, tudo isso que se surge como remédio, então precisa ser... Aí é dito que é golpe. Quer dizer, o que havia não, já não era um golpe contra o país. Talvez, então, contra-golpe. Estou exagerando para caracterizar um momento que é grave e que, pela nossa historiografia, se as coisas continuarem, uma das soluções surgirão conforme a história que temos visto, conforme a estrutura de pensamento do nosso país. A característica dessas eleições foi o envolvimento de organismos extrapartidários no financiamento das campanhas. E o mais perigoso deles, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBAD, funcionava no Rio de Janeiro desde 1959, articulado com a Agência Central de Informações, a CIA, nos Estados Unidos. Ou seja, já havia aqui interesses russos e norte-americanos pesados em tudo isso que estava acontecendo. Em 63 existiam duas agências agendas políticas, a da esquerda e a da direita, disputando para se transformar num projeto para o país. E a disputa seguiu seu curso, sem disposição e sem capacidade de se resolver dentro das regras democráticas. Faltava ao governo habilidade de convencimento, sobrava radicalismo às forças políticas que atuavam dentro e fora do Congresso Nacional. Direita e esquerda, com seus intelectuais posicionados dos dois lados da fronteira. Entre as esquerdas, o segmento generalizado era de autossuficiência, o sentimento. Existia certa afobação e Leonel Brizola, na liderança da coalizão, deu trabalho a Jango. Reclamava que o governo deveria endossar uma política de confronto com o capital estrangeiro, patrocinava a convocação de uma assembleia constituinte que incluísse operários, camponeses e subalternos das forças armadas, etc, etc, etc. Vocês conhecem muito bem aqui no Sul as ideias de Leonel Brizola, tá? Na outra ponta da corda, Carlos Lacerda. Aí, estava feita a parte que vocês conhecem, tudo o que se seguiria, né? Com a derrota anunciada, Jango recuou, mas o estrago estava feito e a autoridade do presidente estava enfraquecida. Isso aí é que era o estado de sítio, né? Que estava se anunciando. Antes que o movimento se alastrasse, aqui vocês, o estado começa o estado de coisas começa a sair do controle. Olha só, os governadores mandaram avisar que não aceitariam atos de exceção em seus estados. As forças de esquerda desconfiaram que as medidas talvez pudessem ser utilizadas também contra elas. E os três partidos se uniram e deixaram claros que ao executivo que o estado de sítio seria negado. Ou seja, ele estava com os problemas. E aí a descrição aqui é muito curiosa. Olhem, entre outras coisas, a crise teve início com a decisão do Supremo Tribunal Federal confirmando serem inelegíveis os sargentos que concorreram aos cargos eletivos em 62. O que que acontece? Há uma convulsão, insubordinação militar. Em Brasília, sargentos da Aeronáutica e da Marinha, soldados do Corpo de Fuzileiros Navais, tomaram de assalto a base aérea, o Ministério da Marinha. Fecharam rodovias e o aeroporto e invadiram o Congresso Nacional. Ocuparam o prédio do Supremo Tribunal Federal. E ainda, prenderam por algumas horas o ministro Victor Leal, presidente do Supremo. O estado, no nosso país, quando um estado febril chega a 38, 39 graus, uma das forças, às vezes uma fagulha, gera efeitos cascatas. Assim, historiograficamente, tem sido a nossa história, levando a medidas isoladas que não resolvem e levando a descontroles que vão se multiplicando e se alastrando. Antes que o movimento se alastrasse, comandantes militares despejaram tropas em Brasília e liquidaram a rebelião. Mas os efeitos políticos seriam desastrosos para o governo. Bem, vejam, sufocaram, não é? Isso outras vezes também foi feito. Foi um choque para a oficialidade. Imaginem, os próprios militares tendo que sufocar os seus irmãos. E o choque militar também se deveu à facilidade com que era possível isolar a capital da República. Tão chocante para os quartéis quanto a insubordinação dos sargentos seria a reação agora de Jango. O que vocês acham que ele fez diante disso? O que faria um presidente como Lula Dilma ou Temer diante de uma situação como essa? Vamos ver o que o Jango fez. Assumiu posição de neutralidade, sem defender nem atacar os rebeldes, e silenciou diante do apoio aos sargentos expressado pela maioria das forças de esquerda. Começou aí a inversão de sentido que permitiu aos golpistas se apropriarem da bandeira da defesa da legalidade, argumento capaz de, nos meses seguintes, fornecer credibilidade à campanha anti-Goulart. Bom, aí muitos números, muitos dados, e vamos passar para as conclusões em torno disso. Alguns parágrafos depois, as historiadoras escrevem: quando os idos de março de 64 chegaram, Jango vivia a véspera de acontecimentos definitivos. O primeiro sinal inequívoco de seu governo, de que seu governo estava decidido a partir para o embate com o Congresso Nacional, veio numa sexta-feira 13. Bom, aí as coisas já estavam... Qualquer coisa que se tentasse fazer agora era tentar tapar um buraco enquanto o outro se abria em outra parte dessa barreira. O presidente discursou de improviso e acertou no tom e na emoção. A hora das reformas havia chegado. Bastava de conciliação, declarou ele convicto. Aí já não se adiantava mais nada. Jango era casado com outra coincidência, não é? Maria Tereza, a linda Maria Tereza. Lembram muitas fotos dela nas revistas? Uma mulher que foi bonita a vida inteira, idosa, ela era muito bonita. Pois quando ele decide entrar com as reformas já... Dois dias depois, Jango encaminhou a mensagem anual da presidência ao Congresso, a qual definia a agenda das reformas. Propunha a convocação de um plebiscito para sua aprovação, solicitava a delegação de poderes legislativos ao Executivo e defendia modificações no texto da Constituição de 46. A mensagem presidencial deixou os parlamentares de cabelo em pé e, para muita gente, pareceu confirmar os piores prognósticos. Do IP e da UDN. Jango, mais dia, menos dia, tentaria impor sua política, dissolver o Congresso, concentrar poderes excepcionais no Executivo, mudar as regras eleitorais para se beneficiar e permitir a candidatura de Brizola, impossibilitado que estava pela Constituição de 46. De concorrer a qualquer novo cargo eletivo em função de seu parentesco com Jango Goulart. Uma onda de suspeição e intenções sobre o governo agitou a imprensa e atingiu em cheio a opinião pública. Eu não estou lendo de novo 1930 para vocês, eu estou lendo agora a década de 60. Estamos em 3 décadas depois. Mas quanta coisa parecida... Bem, não vou repetir tudo para vocês, ok? Apenas essa parte. Por conta da excessiva autoconfiança, nem Jango Goulart e nem a coalizão das esquerdas ligavam para o fato de 500 mil de pessoas saírem às ruas na cidade mais importante do país para protestar. Estamos falando de 62, São Paulo. Ok? Isso não é o povo, desdenharam. Estavam enganados. A marcha que parou São Paulo era a comprovação de que se consolidara uma frente de oposição ao governo, com capacidade de mobilização e composição na social heterogênea. Na origem dessa frente, em primeiro lugar, estava a compartilhada aversão de setores da sociedade ao protagonismo crescente dos trabalhadores urbanos e rurais. Em segundo, o dinheiro curto e o futuro incerto acenderam o ativismo das classes médias urbanas, clientes, cientes de que um processo radical de distribuição de rendas e de poder, por certo, afetaria suas tradicionais posições naquela sociedade brutalmente desigual. E tudo isso junto junto ajuda a entender a intensidade e a extensão do movimento. Aqui já estávamos em 64. Para depor Jango, faltava unificar os quartéis, que afinal haviam se comprometido com a legalidade constitucional desde sua posse em 61. E então vem a gota d'água. De onde viria essa gota d'água? O que, que faltava? O cenário estava pronto. Vejam, reformas que não vêm, o apelo popular que não é atendido, sempre a mesma história. Em outros países, eles utilizam outras soluções. Outras soluções. Como, por exemplo, guerra. Guerra com outros países. O Brasil, desde desse elemento que estamos vendo aqui, não tem isso como um elemento submodal dele. Não que não possa desenvolver no futuro, mas ele não tem. Ele não tem vários elementos de outras sociedades. São elementos submodais que eles utilizam, procedimentos informais para lidar com coisas assim. Os nossos procedimentos, vocês estão vendo como é que funciona. Há décadas e décadas e décadas, a nossa herança cultural, a nossa estrutura de pensamento disponibilizando os elementos submodais dela. Chega-se a esse extremo para se fazer essas coisas. Dessa vez, a gota d'água veio da Marinha, do Exército que vem. Vamos ver o que aconteceu. O ministro da Marinha detonou a crise que iria comprometer. Bom, isso aqui era um feriado. O Jango vai lá para a terra dele. Ele tinha uma fazenda muito bonita em São Borja. Ele vai para lá. E é nesse meio tempo que vai acontecer isso. O ministro da Marinha detonou a crise que iria comprometer de forma irremediável a autoridade do governo com os militares e fornecer a justificativa para o golpe. Mandou prender 40 marinheiros e cabos que organizaram as solenidades de comemoração do segundo aniversário da Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil. Essa entidade, que era a AMFNB, ela tinha princípios sindicais. Então, estava numa área que permitia esse tipo de ação, né? Com a ordem de prisão, explodiu o motim. Mais de 3.600 marinheiros se entrincheiraram no Palácio do Aço, sede do Sindicato dos Metalúrgicos, no Rio de Janeiro, e por 3 dias recusaram-se a abandoná-lo. Exigiam que a Marinha reconhecesse sua entidade e revogasse as punições. A adesão foi geral. A Marujada, embarcada, promoveu atos de sabotagem para impedir que as embarcações saíssem do porto. No impasse, o ministro se desmoralizou. A tropa enviada para invadir o sindicato e tirar de lá os amotinados, composta de 500 fuzileiros e 13 tanques, ficou desacreditada no momento em que 26 de seus soldados depuseram armas e capacetes, entraram no prédio e aderiram à rotina. Na madrugada de 27 de março, Jango voltou para o Rio às pressas, nomeou novo ministro, assumiu as negociações e pôs tudo a perder. Pela manhã, acertou a saída dos amotinados e mandou levá-los a um quartel do exército. A cena que ocorre aqui é de uma dramaturgia, de uma coreografia que, olha, beira aqueles filmes de Fellini. Eles saíram pelas ruas comemorando. Imagina, eles tinham sido amotinados. Então, eles declaram eles anistiados e o espetáculo vocês podem imaginar. Aqueles marinheiros todos insubordinados, caminhando, andando, jogando as mãos para cima pelas ruas, isso aí no centro do Rio de Janeiro. O que acham que nas Forças Armadas, nas altas patentes e mesmo em outras, viam aquela cena, o que acham que sentiam? Foram desautorizados? O exército não é a bagunça que o Brasil estava vivendo? Organizadas, não é? E são acertadas dessa forma. Olha, você tem essa patente, você tem que respeitar tal coisa, ok? Está de acordo, é assim que é combinado. Isso que estava acontecendo desmoralizava as próprias Forças Armadas. Quer dizer, a bagunça que havia no governo, o governo queria que essa bagunça fosse lá para dentro dos quartéis. Vamos ver o que acontece. O que sucedera na Marinha fora uma quebra de disciplina, rompimento de princípios de hierarquia e desmoralização do comando. O episódio sacudiu os quartéis e os integrantes dos IPs admitiram a possibilidade de um golpe estar próximo. Mas isso seria um golpe? Ou isso seria uma tentativa de restabelecer uma organização a partir de uma bagunça política que ameaçava se esparramar para todos os lados do país? Pois é, aí dependem das leituras de onde você está lendo isso, não é? O levante teria início em São Paulo, ocorreria provavelmente na noite de 10 de abril e só dependia da finalização da costura entre os principais comandos militares. A história vocês conhecem, não é? O Jango, eu vou ler apenas um trecho, é muito extenso toda essa, mas essa parte, por favor, considerem com atenção o que eu vou ler agora. A intervenção militar de 1964 repetiria a lógica de 1945, 1954, 1955 e 1961. As Forças Armadas se projetariam no ambiente político no duplo papel de moderador e protagonista, para em seguida convocar eleições gerais, devolver o poder aos civis e se recolher aos quartéis, que é o que os militares sempre se propuseram. Nunca foi vamos tomar o Brasil e ficar sempre na... Nunca foi isso. Sempre foi vamos tomar, arrumar as coisas e devolver. Depois dessa bagunça toda que fizeram, vamos devolver para que possam os civis. E o Jango Goulart aqui, ele pensou isso também, ah, vou lá para minha fazenda de São Borja, vou deixar que arrumem e depois fazem eleições e tudo mais. Mas dessa vez ele estava enganado, até porque a situação era muitíssimo mais séria do que estava acontecendo. O resto da história os senhores conhecem perfeitamente bem, não é preciso que a gente possa aqui... que a gente prossiga. O que eu vou ler ao final para vocês é o pós-fácio que as escritoras escrevem. Elas haviam escrito essa obra e publicado, e vamos ver as próprias palavras delas. Bom, acho que é interessante que elas mesmas coloquem. Elas dizem então sobre o livro que foi escrito, um livro volumoso, com muitos, é impressionante as fontes e as citações a que elas recorrem, uma obra que, simples, que é, de fato é um clássico no nosso país, mas elas agora vão rever, porque elas escreveram que o Brasil estava levantando um voo existencial importante, e não é mais o que elas pensam a partir de todo o estudo que elas fizeram, olhem o que fazem. E é interessante a integridade intelectual desses historiadores ao escrever e rever seus princípios. O que mostra que, para nós filósofos clínicos, é uma lição importante, Porque vimos aqui qual é o comportamento básico geral que costuma ocorrer no nosso país, né, segundo a nossa historicidade, segundo as nossas estruturas de pensamento como povo. Mas também sabemos, como filósofos clínicos, que há sim muitas mudanças que podem ocorrer. O povo brasileiro e segmentos importantes dele podem ter aprendido com tudo isso que houve na história, de modo que desta vez pode ser que façamos diferente. Se fizermos, será um grande crescimento existencial. Elas mesmas, como historiadoras, dizem: olha, não era o que isso imaginava. Houve, de fato, uma mudança depois do governo Dilma. Ninguém imaginava que estaríamos vivendo essa situação de penúria que estamos passando. Vamos ver o que elas colocam. Este livro, Brasil, uma biografia, foi finalizado e datado para o público de língua portuguesa em janeiro de 2015. Pouco mais de 3 anos, então. Elas escrevem: o livro se encerrava sem nenhuma previsão categórica acerca do futuro, mas trazia, em compensação, uma boa dose de expectativa e muita esperança na maneira como o país iria usar os novos ativos políticos criados neste, que é ainda o mais longo período democrático de sua história, republicana, iniciado em 1988, com a Constituição ainda em vigor. Na conclusão do livro, registrávamos alguns dados positivos. Reduzia-se a distância entre as políticas públicas e a realidade da população, a desigualdade diminuía, verificava-se uma melhoria nas condições de vida dos mais pobres, os direitos expandiam-se de forma geral e a democracia consolidada caminhava para a frente, a partir das escolhas feitas pelos brasileiros e geradas ao longo do período de transição da ditadura militar ao regime democrático e da vigência da Constituição de 88. Elas colocam vários outros fatores. De fato, no início de 2015, os ganhos eram consideráveis, embora o saldo não fosse apenas positivo. Elas continuam descrevendo o que elas escreveram ao longo da obra e dizem: naquele momento, e hoje também, a República no Brasil falha na disposição de garantir direitos, em especial direitos civis, etc, etc, etc. O certo é que 3 anos atrás, possivelmente, acertamos em nossas considerações ao indicar que no Brasil a República ainda lembrava um esboço que não alcançou forma, mas nos enganamos na expectativa um tanto eufórica de prever que o país havia enfim assentado o rumo da sua experiência democrática. Esse pós-fácio é muito bonito e importante. Elas dizem que as coisas mudaram. O que parecia que era o caminho encontrado se tornou outra coisa. Alguma coisa deixou de funcionar entre 2015 e 2017, escreveram as autoras. É certo que já em meados de 2014, a corrupção que atingia a máquina do Estado fazia parte constante das matérias da imprensa e entrava em cheio na agenda do judiciário. No entanto, e até então, a sensação era de controle e a bonança parecia maior do que o furacão. O diagnóstico estava, porém, errado. Uma mudança vertiginosa sucedeu. A qualidade da nossa democracia foi posta em dúvida. Os procedimentos democráticos entraram em crise e os fatos deixaram de parecer tão alvissaneiros como até então se apresentavam. Isso ao mesmo tempo que a economia interna do país declinava a olhos vistos. Historiadores têm por hábito serem cautelosos e resignados. Costumam avisar que uma história só é previsível depois que ficou no passado. Pois essa prudência e essa advertência também serve para nós. Como filósofos clínicos, vivemos num país que tem muitos recursos de procedimentos clínicos informais, amistosos, amorosos, serenos, que podem ser utilizados agora, antes que isso se radicalize. Se radicalizar, é provável, mas não certo, que uma das coisas que sempre foram usadas se coloque de novo. Não é? Ou estados querendo independência dentro do país, ou uma radicalização de esquerda ou de direita, nesse momento, é um fator provável, não é? Ou convulsões sociais graves, como a que temos já começado a sentir. Então, antes disso, por que não utilizar os procedimentos clínicos informais que temos? Procedimentos de cultura. Nós temos elementos culturais importantes e, dentro disso, futebol, carnaval, festas populares, religiosidades, tudo isso é parte dos nossos modos informais. Olhem, às vezes, por exemplo, um êxito numa Copa do Mundo ajuda a diminuir meio grau da nossa temperatura, alivia sintomas. Não resolvem as coisas, mas são elementos que nós historicamente utilizamos nas nossas elementos. Além disso, nós temos grande capacidade criativa em educação, em outras áreas. É o momento de utilizarmos isso. Momento de utilizarmos essas questões. Sem descuidar os assuntos últimos, que são claros e clássicos. Gostaria de encerrar a nossa aula de hoje. Eu separei tantas músicas. Uma delas é, eu vou deixar indicada, A Estrada e o Violeiro, do Sidney Miller e da Nara Leão. Se eu colocar, olha, logo os primeiros acordes, os senhores já saberão. Gostariam de ver pelo menos os primeiros acordes?
Sou violeiro caminhando só, por uma estrada caminhando só.
Levar o povo pra cidade só.
Parece um cordão sem ponta, pelo chão desenrolado, rasgando tudo que encontra, a terra de lado a lado. Estrada de sul a norte, eu que passo, penso e peço, notícias de toda sorte, de dias que eu não alcanço, de noites que eu desconheço, de amor, de vida ou de morte.
Eu que já corri o mundo, cavalgando a terra nua, tenho o peito mais profundo e a visão maior que a sua. Muita coisa tenho visto nos lugares onde eu passo, mas cantando agora insisto neste aviso que ora faço. Não invisto só com bafo pra contar o que eu assisto.
Trago comigo uma viola só, para dizer uma palavra só, para cantar o meu caminho só, porque sozinho vou a pé e pó.
Guarde sempre na lembrança que essa estrada não é sua, sua vista pouco alcança, mas a terra continua. Segue em frente, violeiro, que eu lhe dou a garantia de que alguém passou primeiro na procura da alegria. Pois quem anda noite e dia sempre encontra um companheiro.
Minha estrada, meu caminho, me responda de repente. Se eu aqui não vou sozinho, quem vai lá na minha frente?
Tanta gente tão ligeiro que eu até perdi a conta. Mas lhe afirmo, violeiro, fora a dor que a dor não conta, fora a morte quando encontra.
Uma outra música que também separei, essas músicas antecederam a Bossa Nova, depois não, elas são concomitantes à Bossa Nova, mas antecederam o movimento da Tropicália, que viria em 68, até uma que eu separei aqui, isso aqui dos Irmãos Vale, Terra de Ninguém. Vamos ouvir um trechinho dessa música, por favor.
Segue nessa marcha triste, seu caminho aflito, leva só saudade
e a injustiça que só lhe foi feita desde que nasceu pelo mundo inteiro que nada lhe deu. Anda, teu caminho é longo, cheio de certeza. Tudo é só pobreza, tudo é só tristeza, tudo é terra morta, onde a terra é boa, o Senhor é dono, não deixa passar. Para no final da tarde, tomba já cansado, cai o nordestino, és uma oração pra voltar um dia e criar coragem pra poder lutar pelo que é seu.
Finalizando a nossa aula, a música que surge junto com a Tropicália em 68, mas essa versão que eu tenho aqui é de 72, uma das mais conhecidas músicas da música popular brasileira, de Gilberto Gil, Procissão. Todas essas músicas que eu mostrei para vocês são músicas que não apenas ilustram tudo que nós estudamos hoje, mas nos mostram que há muitos caminhos amistosos e mais condizentes com a nossa alma para a gente percorrer. Agradeço a presença de vocês e vou deixar o final da aula tocando a música Procissão, de Gilberto Gil, de 1968, aqui numa versão acústica de 1972.
Tiram o chapéu, eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. E Jesus prometeu coisa melhor pra quem vive neste mundo sem amor. Só depois de entregar o corpo ao chão, só depois de morrer neste sertão, eu também tô do lado de Jesus. Só que acho que ele se esqueceu de dizer que na terra a gente tem de arranjar um jeitinho pra viver. Muita gente se arvora a ser Deus e promete tanta coisa pro sertão, que pai dá um vestido pra Maria e promete um roçado pro João. Entra ano, sai ano e nada vem, meu sertão continua, o Deus dará. Mas se existe Jesus no firmamento, cá na terra isso tem que se acabar. Oh, 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 yeah. Do 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 do.
Olha lá, vai passando a procissão, se arrastando, que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando, tiram verso, e os homens escutando, tira o chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando que Jesus prometeu. Jesus prometeu coisa melhor pra quem vive neste mundo sem amor. Só depois de entregar o corpo ao chão, só depois de morrer neste sertão. Eu também tô do lado de Jesus, só que acho que ele se esqueceu de dizer que na terra a gente tem de arranjar um jeitinho pra viver. Oi. Muita gente se arvora a ser Deus e promete tanta coisa pro sertão, que vai dar um vestido pra Maria, e promete um roçado pro João. Entra ano e sai ano e nada vem, meu sertão continua, ao Deus dará. Mas se existe Jesus no firmamento cá na terra, isso tem que se acabar. Hoje tem que se acabar. Tem que se acabar, ô mamãe. Tem que se acabar. Tem que se acabar, ô papai. Tem que se acabar. Tem que se acabar, ô vovó. Tem que se acabar. Tem que se acabar, ô vovô. Tem que se acabar. Tem que se acabar, ô Zezé. Isso tem que se acabar. Tem que se acabar, ô mané. Isso tem que se acabar. Tem que se acabar, ô Raquel. Tem que se acabar. Tem que se acabar, ô Jesus. Isso tem que se acabar. Rico é de amor. Tem que se acabar. Tem que mais porque tem que se acabar. Oi, jacaré mangue. Tem que se acabar. E grande boi, jacaré com seu loi, gagos no mundi. Isso tem que se acabar. Tem que se acabar. Isso tem que se acabar. Tem que se acabar. Isso tem que se acabar. Tem que se acabar. Isso tem. Isso tem que se acabar. Isso tem que se acabar. Isso tem que se acabar.